Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Esta semana encontramos num museu diferente e aproveitamos para prestar contas, uma vez que estamos em Estrasburgo, na sessão plenária, e houve vários dossiers importantes que discutimos, e esta é também uma forma de fazê-los chegar. Discutimos desde logo um dossier muito importante, o da eficiência energética dos edifícios. Com a crise energética que vivemos, que foi agravada com a invasão da Ucrânia, há muitas famílias, milhões de pessoas na Europa que vivem em situação de pobreza energética, que não conseguem aquecer as suas casas no inverno, que não conseguem arrefecê-las no verão. E esta diretiva que foi votada e que foi aprovada, apesar de tudo, por uma maioria não tão consolidada como seria necessário, mas por uma maioria, esta diretiva é uma diretiva que tem em conta não só as preocupações sociais e medidas concretas de investimento e de apoio às famílias e às pessoas mais vulneráveis para poder melhorar a eficiência dos seus edifícios, mas também medidas e metas importantes no combate às alterações climáticas. Há muitas famílias por toda a Europa que não conseguem aquecer as suas casas, seja pelo aumento do preço da energia, seja pela fraca qualidade da construção dos edifícios. Esta proposta para melhorar o desempenho energético dos edifícios é, por isso, uma peça fundamental para a justiça climática, para a justiça social. Aprovar este compromisso é garantir a correção de um grave problema social, já que as pessoas vulneráveis que vivem em edifícios com pior desempenho, sem possibilidade de melhorar a situação, terão apoios. Esta proposta estabelece metas obrigatórias para a melhoria do desempenho energético dos edifícios existentes e novos, define um quadro de apoio financeiro para isso, inclui novas disposições para a adaptação de edifícios a novos modelos de mobilidade, define procedimentos de certificação e declara planos nacionais para garantir o cumprimento dos objetivos.
Esta semana tivemos o debate sobre mais um relatório do Semestre Europeu. E o que esse relatório confirmou é que os critérios sociais e ambientais vão continuar a ser secundarizados no processo do Semestre Europeu, neste caso com a agravante de que a Comissão Europeia já está a exigir aos Estados-membros e, em particular, às economias periféricas que recuem nos apoios sociais, num contexto que é um contexto de cortes salariais reais, de aumento dos custos da habitação e de abrandamento do crescimento económico. Este debate do Semestre Europeu é também marcado pela posição do governo português, que já veio declarar obediência à Comissão, nomeadamente no que diz respeito ao corte aos apoios sociais que foi exigido.
Durante a resposta europeia à crise da Covid-19, houve quem alimentasse a esperança de que as instituições europeias tinham aprendido com a desastrosa resposta à crise financeira. Infelizmente, parece que esse foi um otimismo infundado. E o que verificamos neste processo do semestre é que regressamos ao mesmo discurso e às mesmas políticas que marcaram, após um período de políticas contracíclicas, a resposta à crise financeira. Diz-se que agora vamos introduzir os objetivos sociais e ambientais no semestre europeu. O que se vê é tudo menos isto. Enquanto se fazem algumas declarações vagas e sem nenhuma consequência nas obrigações da Comissão, a Comissão já está a pressionar os Estados-membros e a dar instruções para que se corte na despesa social, coisa a que, por exemplo, o governo português já veio aceder com a obediência habitual. E ao mesmo tempo que recusa um instrumento permanente de investimento europeu e exige consolidação orçamental imediata, a Comissão Europeia pede mais investimento na transição energética. As exigências são contraditórias, mas a última também não é para cumprir.
Para além da subalternização dos critérios ambientais no semestre europeu e, portanto, nas políticas que são impostas aos Estados-membros, também vamos assistindo a um recuo em todos os compromissos que a Comissão tinha assumido, nomeadamente no que diz respeito às mudanças no mercado da energia, de forma a promover preços mais justos e promover também a transição energética.
O aumento dos preços da energia mostrou de forma muito clara que o mercado da energia tal como está não funciona. Nem a lógica de leilão, nem a lógica da energia mais cara e mais poluidora que define o preço das restantes energias. E em julho do ano passado, a Presidente da Comissão esteve aqui no Parlamento a dizer que esse mercado tinha que ser reformado, tinha que ser alterado, que não funcionava, não respondia às necessidades das pessoas. Agora que conhecemos a proposta da Comissão, percebemos que o mercado marginalista, a tal fixação de preços tal como existe, vai continuar e, portanto, continua a dar-se um jackpot às empresas, às grandes empresas de energia, mas as pessoas continuarão a ter os mesmos problemas associados ao pagamento das suas contas e faturas de eletricidade. E foi sobre isso que tive a oportunidade também de questionar a Comissária da Energia.
Die nächste Frage kommt von Frau Kollegin Matthias.
A crise da energia que vivemos tem deixado milhões de famílias e de pequenas empresas numa situação muito difícil, de joelhos praticamente, sem capacidade de pagar as contas de energia. E enquanto isto acontece, as empresas de energia têm tido jackpot, com lucros absolutamente excepcionais. A Comissão apresentou várias medidas, mas todas elas de curto prazo e nenhuma estrutural, e medidas estas que não tocam a questão de fundo. A verdade é que na proposta que é apresentada pela Comissão não há nenhuma alteração, como eu disse, ao sistema de fixação de preços. Mantém-se o sistema marginalista. E por isso alguma coisa aconteceu, porque em julho do ano passado a senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio aqui a esta casa, a este Parlamento, dizer que o mercado marginalista não era um mercado adaptado para combater o aumento dos preços da energia e, portanto, tinha que ser alterado. Entre julho e agora, afinal, mudaram de ideia.
Os últimos dias têm sido marcados pelas notícias em relação ao sistema financeiro norte-americano e à falência, primeiro do SVB e depois de mais dois bancos, e agora também, depois de uma primeira reação da Comissão Europeia dizendo que nos bancos europeus não haveria problemas, agora também com problemas no Credit Suisse, um banco suíço de um país que não faz parte da União Europeia, mas já deste lado do Atlântico. Na realidade, esta crise financeira mostra que 15 anos depois da grande crise financeira, continuamos a não ter um sistema financeiro que se aguente de pé sozinho, sem garantias e sem dinheiro público. E o problema é que esta falha de regulação não existe só nos Estados Unidos. A União Europeia não cumpre grande parte dos critérios de Basileia e, pelo contrário, tem adotado reformas que vão no sentido da convergência com o sistema financeiro, com o modelo de sistema financeiro norte-americano. E, portanto, nós precisamos de, desde já, reconsiderar a política monetária restritiva do Banco Central Europeu, a política monetária restritiva que foi um dos fatores que levou à situação atual do SVB, e, sobretudo, acelerar uma regulação muito mais exigente do sistema financeiro também na União Europeia.
Als nächstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Linken ist José Guzmão.
15 anos depois da grande crise financeira, o que a crise do SVB nos mostra é que a indústria financeira é a única do mundo que continua a não se aguentar de pé sem apoios públicos e sem garantias públicas. Mesmo num tempo de política monetária restritiva, política salarial restritiva, política orçamental restritiva, para a banca continua a não haver restrições. O problema não é que os Estados não façam o que for preciso para assegurar a estabilidade do sistema financeiro, o problema é que o mesmo princípio não valha quando se trata da vida das pessoas e dos seus direitos. A Reserva Federal norte-americana vai parar para pensar e convinha que o BCE fizesse o mesmo, porque hoje sabemos que esta política monetária restritiva é ineficaz e encerra múltiplos riscos económicos, inclusive para o sistema financeiro. E a outra questão é de saber se a União Europeia vai continuar a apostar numa convergência com o modelo de sistema financeiro norte-americano, fortemente titularizado, ou se vai apostar num sistema mais conservador, mais prudente, com uma forte presença pública e com regulação a sério. Obrigado.
Esta semana coube-me redigir uma das resoluções de resposta àquele que tem sido um ataque enorme, incompreensível, das forças de segurança iranianas em relação às meninas e raparigas que se manifestam e, em particular, a questão específica do envenenamento das meninas e raparigas nas escolas, as mulheres no Irão, as raparigas, as meninas, os pais destas crianças e destas raparigas estão a tentar lutar por um futuro por onde passa também a educação das raparigas e a nossa solidariedade é um elemento absolutamente fundamental.
A dalšia vystupí pani Mariza Matiáš. Prosím, máte slovo.
Desde novembro, milhares de meninas sofreram ataques químicos em escolas em toda a República Islâmica do Irão. Centenas de estudantes e funcionários foram hospitalizados e morreu tragicamente Fatemeh Razai, de apenas 11 anos. Acredita-se que estes ataques provêm de grupos religiosos que se opõem à educação para raparigas. E é impossível dissociá-los dos protestos liderados por mulheres e raparigas desde a morte de Mahsa Amini. A consequência é ter pais e mães a manter as filhas em casa para as proteger. Condenamos estes ataques contra as alunas e instamos as autoridades iranianas a conduzirem uma investigação rápida, transparente e imparcial sobre os envenenamentos. Precisamos de uma missão de inquérito independente das Nações Unidas. Precisamos também de vistos de urgência para quem está a lutar pela liberdade e pela vida. Não podemos abandonar as bravas meninas e raparigas do Irão. Nada poderá impedir as mulheres do Irão de serem livres. Muito obrigada. Falamos de vários dos temas que levámos a plenário. Acreditamos serem todos eles de importância e relevância e de atualidade. Na próxima semana voltaremos neste ou noutro registro.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.